Boa noite aos colegas que fazem parte da jornada de estudos a Portugal, uma parceria do Instituto Pachter com a Universidade Católica Portuguesa. A nossa jornada de estudos, ela iniciou a partir da Espanha, a partir de Santiago de Compostela, e num dos momentos importantes da nossa trajetória, o professor Jamil Stefanuto, filósofo clínico do Instituto Stefanuto de Bariri, região de São Paulo, colega muito conhecido por seus trabalhos em clínica, por suas pesquisas, e em outras ocasiões ele apresentou trabalho na jornada de estudos que fizemos, a Grécia, a Espanha, e agora aqui em Portugal, novamente o professor Jamil fará a conferência de abertura dos nossos trabalhos. E o tema sobre o qual ele falará agora é Fenomenologia e Religiosidade, um enfoque por filosofia clínica. Um trabalho no qual ele apresenta uma síntese para que depois nós possamos aprofundar as ideias, aprofundar os conteúdos. Ao final desta preleção, 50 minutos aproximadamente, os senhores terão a oportunidade de perguntar, de trocar ideias com o professor Jamil. O professor Jamil é um estudioso e um homem que tem entre as suas diretrizes os preceitos éticos, muito cuidadoso com essas questões. Vocês verão pela fala dele agora no trabalho que ele vai nos apresentar. Então, passo a palavra para o colega, o professor Jamil, para iniciar o trabalho.
Boa noite a todos. Bem, pessoal, vamos fazer um momento de aproximação e diálogo da filosofia clínica com a questão fenomenológica, que é próprio dela, e a religiosidade. Mas vamos procurar conversar de uma maneira assim, bastante tranquila, bastante próxima. Ou seja, vou procurar muito brevemente apresentar alguns elementos de fundamentação, de uma forma muito breve mesmo, de uma forma bem coloquial, e depois passar um pouco a refletir a partir de como funciona a filosofia clínica e como se procede a partir do que, na verdade, do consultório, daquilo que tenho percebido, tenho vivenciado quando se trata deste assunto, quando entra este assunto no consultório, no processo clínico que vai sendo desenvolvido com cada pessoa, né? Eu pediria que a Jô, você poderia sentar aqui, por favor, eu pedi para ela fazer uma leitura depois. Não ia fazer, trouxe pensando, mas é tão interessante que eu acho que vai dar uma base importante. Por favor,
isso.
Por favor, ocupe a mesa.
Eu só vou ler, tá, gente? Não vou falar.
E vamos ali trabalhar um pouquinho. Como o professor Lúcio, eu particularmente até, como é a conferência depois, talvez vocês fazerem isso, mas eu particularmente, se quiserem ir conversando, a gente vai intersubjetivando, trocando ideia, de minha parte, eu também tenho um problema, tá? Poderemos conversar assim com tranquilidade. Mas, nós aqui estamos, conhecemos um pouco da filosofia clínica, vivenciamos as experiências a partir desta realidade, então vamos conversar dentro desta questão. Penso que fenomenologia é um tema conhecido de todos nós, sobretudo aqueles que vivenciaram experiências com a filosofia acadêmica e tudo mais, tomou contato diretamente com questões fenomenológicas, né, como isso se processa dentro do conceito filosófico. E na filosofia clínica também, porque é algo aí que está dentro do ferramental de toda a estrutura reflexiva da filosofia clínica, daquilo que se propõe no consultório de forma prática, o filósofo clínico ter clareza
desta realidade que se encontra, como conhecemos o tópico 1 da estrutura de pensamento, né? A partir dos dados fenomenológicos, o mundo como representação, ou a realidade, como ela se dá, como ela é para cada pessoa, né? Imprescindível que o filósofo clínico se coloque diante do partilhante, entendendo que aquela pessoa é única que está diante dele e que é a partir dali, da forma como ele se manifesta, da forma como ele se dá, ele se apresenta, ali está de muito, neste processo todo, desta representação de mundo, desta forma de vivenciar, né? Mas aqui, muito rapidamente, só para recordarmos, digamos assim, o conceito bem básico, assim, ó, prático para nós entendermos, de fenomenologia, né? Ela é um conceito filosófico que, ao longo da história da filosofia, foi então se desenvolvendo e aparecendo com diferentes acepções, né? Não foram poucos estudiosos, desde há muito, mas que, como começa a ter esse nome mais recentemente, e sobretudo no século XX, foram tantos os filósofos, que não vamos citar aqui, não há necessidade, que trataram, que refletiram a pessoa humana a partir dos dados fenomenológicos, fenomênicos e assim por diante, né? E foram tantos. Nós sabemos que é uma palavra que vem do grego, que é, o bonito é que está aí, que é o que se manifesta. E talvez mais do que o que se manifesta, mas o como se manifesta, como que se dá, como que a pessoa se apresenta. Então, esta observação que o filósofo clínico vai ter, né? Como é para a pessoa, de fato, aquilo que ela está vivenciando. É claro que nem sempre ela mesma consegue traduzir, digamos assim, de uma forma tão genuína, tão autêntica, para o próprio filósofo clínico, em sua historicidade, como conhecemos essa realidade. Nem sempre ela consegue fazer isto. Ela pode até mesmo, na própria narrativa, se trair a sua própria representação. Isso não são poucas as vezes que nos deparamos com algo assim, né? Mas é aquilo que se manifesta, né? Então, e a fenomenologia, ela se ocupa em estudar aquilo que se manifesta em cada pessoa, a forma como essas questões se dão, como elas processam lá na estrutura interna que conhecemos. Bem, mas foram tantos ali que trabalharam questões desta ordem, e não vamos entrar tanto aqui não, tá? Vejam, também um breve conceito sobre dois movimentos importantes aqui. O conceito de religião e de religiosidade. Ainda que pareçam as mesmas coisas, conceitualmente são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Nós vamos perceber que essa semelhança que há, não podemos considerar que seja algo igual, tá? Então, a religiosidade e a religião, então, elas possuem propriamente significados distintos e é possível compreendermos. Então, nós não vamos propriamente tratar do religioso, mas da religiosidade, propriamente dita. Então, em linhas gerais, a religião, o que poderíamos dizer que é, em linhas gerais? É o segmento pelo qual o indivíduo tem sua crença em Deus, em um Deus, em deuses e assim por diante. É uma crença, é uma fé numa realidade que transcende, numa realidade divina. Normalmente vai aparecer assim e também outros. Isso no sentido de religião. Já a religiosidade, e aqui está o segredo para nós, neste primeiro momento, como reflexão, não? A religiosidade trata da relação, então, que o indivíduo possui com esta crença que ele tem, que é a religião. E é exatamente este tema, então, tratando de religiosidade, que é saber como a pessoa estabelece esta relação, como ele traduz, como ela se manifesta na pessoa. E em clínica vai além disto, porque ela pode traduzir, manifestar, e isso na malha intelectiva dela, a estrutura de pensamento, isso pode ter peso subjetivo algum, a pessoa não pautar absolutamente nada por questões fenomenológicas. Em outras pessoas nós vamos encontrar que isso tem um peso enorme e determina tudo na vida dela. É muito determinante o dado representativo, né? Porque aqui habita um dado fenomenológico no discurso, isso é indiscutível. A questão da filosofia clínica não está em considerar se habita ou não dados fenomenológicos, porque nós sabemos que a pessoa vai traduzir de um modo próprio. A questão está em compreender e ver o quanto isso é determinante no movimento existencial da pessoa ou não. O quanto isso tem, como costumamos dizer, peso subjetivo. O quanto isso traciona a pessoa para cima, para baixo, o quanto isso serve de impulso, de propulsão para tocar, para buscar as coisas, e o quanto isso poderá vir pesar, afastar, tirar dela encaminhamentos, dificultar encaminhamentos. Isso enquanto fenomenologia. E enquanto religiosidade, então, nem se diga. Não é porque uma pessoa propriamente, ela diga assim, eu tenho uma religiosidade, que ela lida bem com a religiosidade. Algumas pessoas seria bom que tratasse de uma outra forma. A própria religiosidade da pessoa, em algumas pessoas, tem um peso subjetivo tal que atravanca, geram freios existenciais tremendos, armadilhas conceituais a partir do elemento fenomenológico juntamente com o dado religioso. A concepção da prática, que então seria a religiosidade, a forma de viver. Possuindo desafios grandes. Então, dentro desse conceito é que vamos trabalhar. Então, a religiosidade, aqui dando continuada, primeiramente essa distinção, então, religião, religiosidade, mas a religiosidade ela aparece muito também como respeito pelo sagrado. A religiosidade como como o religare, digamos assim, como aquele elemento que ata, que une, que aproxima, que gera uma configuração de proximidade. A religiosidade, em linhas gerais, ela seria convidada a exercer esse papel. Agora, muitas vezes, ainda que ela tenha esse papel de atar, de encaminhar, ela pode, em algumas pessoas, na ótica da filosofia clínica e na ótica que eu digo, quando nós olhamos a historicidade, encontramos lá, assim, ó, justificamos lá, explicamos, damos fundamento ao que estamos falando. É nesse sentido ótica, não é uma ótica porque é uma teoria abstrata, simplesmente conceitual. Não, nós olhamos concretamente no consultório a pessoa em movimento e quando isso aparece, e aí nós vamos apontar, é por esta razão que se encontra aqui, não é? O que fazemos? Então, nesse sentido, nós vamos perceber que muitas vezes no consultório pode acontecer o quê? Na perspectiva da filosofia clínica, aquilo que serviria de elemento de aproximação, de reatar, de reconfigurar, de motivar, poderá ser exatamente o contrário. Poderá talvez ser a dimensão toda ela complexa, onde geraria dificuldades tremendas a partir da pessoa. Mas isso só seria possível observar a partir daquilo que conhecemos aqui. Todos aqui, nós somos filósofos clínicos, e entendemos essa linguagem, nesta perspectiva. Então, a religiosidade, algumas coisinhas ainda mais para fundamentarmos, ela se refere a característica daquele que é religioso. Essa seria a ideia básica fundamental. Aquele que é religioso, que professa lá uma fé, que é uma religião, institucionalmente falando, ou muitas vezes não necessariamente, dentro de um movimento institucional, conceitual, nesta ótica, mas ela é exatamente estas características que o indivíduo, que a pessoa tem, e que se manifesta nele como um religioso. Olha, esta religiosidade aborda também a prática e, em boa parte, as pessoas recebem essas ideias religiosas durante a infância, por exemplo, no contexto da educação familiar. E aí, então, essa religiosidade que vai se manifestar como um fenômeno, ela vem também na filosofia clínica como um pré-juízo, como conhecemos o tópico 5 da estrutura de pensamento. Muitas dessas manifestações elas estão muito mais presas. Quase pouco de fenomenologia tem. Muitas vezes a gente não é porque é um religioso que é fenomenológico, de repente ele cumpre toda orientação familiar, não é nem propriamente dele. Aí ela talvez perderia em alguns aspectos o dado fenomenológico e ela ganharia um dado de prejuízo, de herança, e essa relação estreita e assim por diante, né? Então, do ponto de vista de várias ciências, a religiosidade exerce influência também nos valores e no modo de agir de uma pessoa. E aqui nós poderíamos associar também, então, aos dados axiológicos, a moral dos atos, que cada um carrega, como entende, como vê, tá? E aquela configuração toda que forma-se a estrutura de pensamento, que é onde trabalhamos, com o que trabalhamos, poderíamos dizer assim. Tá. Bem, nesse sentido, algo aqui, que depois eu vou pedir para que a Ju faça uma leitura, ainda que ela possa demorar uns 10 minutinhos nessa leitura, pessoal, mas eu penso que é algo fantástico. Muitos talvez até já conheçam, né? O mito tupi-guarani da criação do mundo, né? É, ali tem qualquer coisa dentro desse campo muito lindo, né? E eu vou pedir que ela faça uma leitura assim, corrente, só para tomarmos contato, e depois vamos entrar em alguns pontos. Mas ainda, então, vamos lá. Na fenomenologia e religiosidade, enfoque a filosofia clínica. Então, a filosofia clínica, na filosofia clínica, há modos diferentes de existir. É aqui que está o segredo. Essa ideia universal, no tópico 7, de olharmos a pessoa como que todas, quando se referem ao dado, então, religioso, elas vão aparecer com as mesmas características. Um filósofo clínico entrar por este viés seria qualquer coisa muito distante, de fato, daquilo que é filosofia clínica. O viés é a historicidade que vai apresentar aí o elemento pelo qual ele vai trilhar, ele vai encaminhar, ele vai proceder clinicamente. Não? Seria impossível. Então, esse modo único, diferente de existir, como representação de mundo, então, que dão origem, então, às maneiras singulares, aquilo que é próprio da pessoa. Não enquanto tópico 19, singularidade existencial, mas aquilo que é próprio dela, enquanto realidade singular, a sua existência, né? Pessoas diferentes, obviamente, que terão diversos roteiros de vida. Se nós estamos tratando com pessoas únicas, diferentes, como que os roteiros existenciais poderiam ser os mesmos? Não é? Não poderia haver isso, é qualquer coisa que não há sentido, né? Então, dependendo da malha intelectiva de cada pessoa, ela vai ter um roteiro próprio, único, absolutamente único, pautado aqui não simplesmente por dados fenomenológicos, religiosos e assim por diante, mas por tantas outras questões que conhecemos, todo o material ferramental e a fundamentação que o professor Lúcio tanto insiste para nós, né, nas questões de fundamento e método, conhecimento, estar de fato ligado à estrutura da pessoa. Tá? Então, se não for assim, nós sabemos que não é filosofia clínica. Não sei o que seria, mas se não for considerado assim, esta pessoa no seu movimento existencial, nos seus roteiros únicos de vida, e observar essa realidade que cada um tem, não seria. A filosofia clínica, ela é imprescindível que consideremos isso como algo primordial. Essa coisa única que cada um é em si, né? E a partir daí sua manifestação de ser, sua fenomenologia, digamos. Nesse sentido, então, é importante o reconhecimento, e aqui tem tudo a ver, então, com a filosofia acadêmica. Por quê? É importante, então, o reconhecimento da fenomenologia como filosofia. Porque então, por quê? Porque ela sustenta a ideia de que a pessoa é um sendo, é um mundo em contínua elaboração. Não é isso? A ideia geral, poderíamos dizer, na academia, o conceito filosófico. Então, a pessoa, na medida que ela vai adquirindo conteúdos, constantemente ela está sendo. Ela não está completada. É verdade que algumas pessoas se prendem em prejuízos e ficam ali. Nós vemos muitas questões. Mas é uma pessoa constantemente sendo, constantemente em construção. E é neste processo, por isso que chamamos na filosofia clínica, que a IP é plástica. E ora-se, então, ela vai sendo a cada momento, os dados também fenomenológicos vão se alterando, como todos os outros tópicos, e as relações também destes tópicos vão modificando e assim por diante. E aí também é possível compreender, então, a aplicação da filosofia à clínica. Porque se há esta mobilidade na estrutura de pensamento, então podemos trabalhar com ela. Porque se não houvesse, para que clínica? Para que processo terapêutico? Não é? Aí em algo fixo. A própria fenomenologia, então, ela oferece condições, credibilidade, digamos assim, para o processo clínico-filosófico, para a atividade filosófico-clínica, exatamente pela possibilidade de alteração, de mudança que habita na estrutura de uma pessoa, no seu processo existencial, não é? Tá? Então, gostaria nesse momento que pudéssemos, que a Jô, pode, Jô, por favor?
Posso.
Ela vai fazer uma leitura assim, ó, toda, e nós vamos acompanhar e beber um pouco do mito da criação tupi-guarani. Que é qualquer
Eu vou
coisa.
Tentar dar ênfase que a lenda merece, né?
Isso.
O mito tupi-guarani da criação do mundo. No começo de tudo, quando não havia tempo ainda, havia Yamandu. Yamandu é o silêncio que tudo ilumina. É o ancestral de todos os ancestrais. Num determinado dia, dentro da própria luminosidade, Yamandu, que é mais que qualquer sol, quis conhecer a dimensão de si mesmo. Foi quando ele se encolheu dentro do grande início, se recolheu dentro de si mesmo e viu que era vasto. Yamandu quis conhecer toda a dimensão de si. Então se transformou numa coruja. Não essa coruja que nós vemos agora, mas a coruja primordial. E como coruja, Yamandu se viu dentro da grande noite e viu que era vasto. Yamandu queria conhecer a sua altura, o seu comprimento, então se transformou num colibri, Mãe Nu, na língua guarani. E como Mãe Nu, o colibri, Yamandu conseguiu voar velozmente em todas as dimensões de si. Voou acima, abaixo e ao centro. E viu que era vasto. Então Yamandu, o silêncio sagrado, luminoso, quis conhecer a totalidade de si. Foi quando se recolheu dentro de si mesmo e se transformou num gavião real, Macauã. E com Macauã, ele voou na mais longe das alturas e viu a totalidade de si. Então ele pensou, precisamos criar mundos. Foi então que ele cantou e do seu canto as estrelas começaram a nascer. E ele cantou, cantou e cantou, até quando, num determinado momento, ele disse, os mundos estão todos criados. Foi então que ele se recolheu dentro de si mesmo e se transformou num grande sol. E do ventre desse grande sol, Coaraci, é que nasceu Tupã. Tupã, nascido do próprio coração de Yamandu, começou a cantar, ajudando Yamandu a criar os mundos. Mas um dia Tupã sonhou com a nossa mãe terra. Foi quando ele criou do seu próprio pensamento um petenguá. Petenguá é um cachimbo sagrado. E através do petenguá, ele soprou o espírito da futura mãe terra. E o espírito da futura mãe terra ficou viajando pelo espaço, se alongando, se transformou numa serpente luminosa e prateada, até o momento em que ela escolheu um lugar e disse: é aqui. E naquele lugar ela se enrodilhou e adormeceu. Ela se transformou numa tartaruga, um imenso jabuti. Algum tempo depois, Tupã foi seguindo o rastro do espírito da terra que havia sido deixado pelo espaço no grande céu, até chegar ao lugar onde havia escolhido para adormecer e sonhar. Tupã olhou e no casco da grande tartaruga desenhou as futuras montanhas, os futuros vales, os futuros rios. Desenhou as futuras cachoeiras e pensou: é preciso pôr alguém ali para continuar a criação. Eu tenho muitas tarefas para fazer. Então Tupã, do seu próprio coração, criou o nosso primeiro ancestral, Nyanderovusu, o primeiro ser humano. Só que naquele tempo ele era alado. Nós o chamamos também de Avadikwakwa, o primeiro adornado. E quando Tupã disse: vai continuar a criação lá na terra, nosso primeiro ancestral não sabia como andar na terra, não sabia como habitar na terra. Foi então que ele retornou a Tupã e disse: mas eu não sei viver na terra. E Tupã falou: procure as quatro direções. Em cada direção você encontrará um Nyendejara, um professor, um guia. E Tupã foi embora. Nyanderovusu, nosso primeiro ancestral, então voltou à terra e foi em direção ao sul. E no sul ele viu uma palmeira azul, Endovidju. Nyanderovusu, nosso primeiro ancestral, foi até a palmeira azul e disse: ei, você, você pode me ensinar alguma coisa sobre viver aqui na terra? Endovi disse: é claro que eu posso. Entra em mim e você vai aprender a viver na terra. Então, Nyanderovusu entrou na palmeira e se tornou a própria palmeira. Foi quando sentiu pela primeira vez, através das raízes, o que era estar na terra. E viu que era muito bom. E foi ficando. Até que um dia, Endovidju disse: você já aprendeu muito comigo, pode ir embora. Nyanderovusu, nosso primeiro ancestral, saiu da palmeira e foi em direção ao norte. E no norte encontrou uma rocha. Ele olhou para a rocha e disse: você pode me ensinar alguma coisa sobre viver aqui na terra? A rocha disse: claro, entre em mim que você vai aprender. Então, Nyanderovusu entrou na rocha e se tornou a própria rocha. E ficou meditando, olhando os poentes e os nascentes. Muito, muito, muito tempo depois, a rocha disse: você já aprendeu comigo o que tinha que aprender. Pode continuar a sua jornada. Sai! Nyanderovusu saiu e foi em direção ao oeste. Foi quando ele encontrou a primeira onça ancestral, Yawarete. Ele disse para ela: você pode me ensinar alguma coisa sobre viver aqui na terra? Ela disse: claro, entre em mim. Foi quando pela primeira vez Nyanderovusu sentiu o cheiro da terra, olhou a terra com os olhos de onça, pisou na terra com quatro patas, andou, depois correu e viu que era muito bom estar aqui na terra. Então Yawarete, a onça ancestral, disse: pronto, você já aprendeu comigo, agora sai. E deixou Nyanderovusu ao pé da montanha, ao leste. Nyanderovusu olhou para o alto da montanha e viu que ali tinha uma gruta bem no alto. E dessa gruta saía uma luz que lhe chamou a atenção. E ele subiu. Quando chegou no interior da gruta, ele viu que essa luz saía de uma serpente prateada, que estava sentada, enrolada no chão e o mirava silenciosamente. Nyanderovusu perguntou: quem é você? Ela disse: eu sou o espírito da terra. Ah, então você pode me ensinar alguma coisa sobre viver aqui. Mas é claro que eu posso. Então me mostre. Então, o espírito da terra foi recolhendo do próprio chão a poeira e o barro e foi formando um assento, os dois pés. Foi formando um tronco, o corpo, uma cabeça, todo de barro. Colocou dois cristais no alto da cabeça, umedeceu com as gotas que caíam do alto da caverna e disse para Nyanderovussu: entra aqui que você vai aprender sobre a terra. Nyanderovussu entrou naquele corpo de barro, naquele assento, e foi a primeira vez que ele conseguiu andar sobre dois pés. Ele saiu em direção à entrada da gruta porque o sol brilhava lá fora. E ele viu pela primeira vez, com os olhos de cristal, todo o horizonte e disse: isso é muito bonito, isso é muito bonito. Foi então que Nyanderovussu percebeu que a terra era maravilhosa e seu coração entoou um canto. A mãe terra, que nós chamamos de Nyandesi, disse para ele: eu preciso te falar algumas coisas. Você tem o poder que vem da própria terra, a qual você está portando. Você também tem o poder das águas, você tem o poder das pedras e tem o poder das plantas. Presta atenção nisso. Esse é um presente que eu te dou quando eu teci esse assento que você porta. Agora você também tem um poder maior, você tem o poder de Tupã. Preste atenção em cada palavra. Tudo que sair da sua boca é um espírito vivo. Nyanderovussu agradeceu os ensinamentos da Mãe Terra e ficou pensando em tudo aquilo enquanto caminhava, olhando toda a criação que Tupã havia deixado. As montanhas, o céu, o chão. Então, de repente, ele olhou para o céu azul e disse: arara! E da palavra arara nasceu a primeira arara, o primeiro pássaro azul. Ele ficou espantado e disse: nossa, araraí! E nasceu uma arara pequena. Araruna! E nasceu arara vermelha. E começou a falar coisas que lhe vinham na cabeça. Tucano, Mainu, Mainuí, Araponga. Da sua boca nasceram muitos pássaros. E os pássaros nasciam e voavam. E ele continuou andando e experimentando aquela sensação. Ele olhou então para o rio e disse: pirarucu, e nasceu o primeiro peixe. Tambaqui, e outro peixe nascia. E foi falando muitos nomes que viraram peixes, muitos e muitos nomes. Ele olhou para o chão e falou: jacaré. E ele olhou para o lado e disse: panambi, nasceu a primeira borboleta. E ele foi cantando nomes: paca, tatu, cotia. A cutia não, a cutia veio muito tempo depois. E ele foi cantando, cantando, cantando nomes, até o dia que ele olhou para os lados e viu que estavam todos os seres criados, os seres das águas, os seres do céu, os seres da terra. Ele voltou até aquela gruta e encontrou novamente com o espírito da terra e disse: Nyandesi, que é a sagrada mãe, eu vim te devolver o corpo que você me emprestou, porque eu aprendi a viver na terra e porque eu aprendi a criar na terra. A mãe terra disse: não precisa me devolver, fica contigo, é seu para sempre. Nyanderovussu falou: não, mas eu devolvi para a palmeira quando a palmeira me ensinou, eu devolvi para a rocha quando a rocha me ensinou, eu devolvi para a onça quando a onça me ensinou. Nyandesi, a nossa mãe terra, falou: não, não precisa me devolver. Precisa, não precisa. Até que a mãe terra disse: olha, faz o seguinte, anda mais um pouco pelo mundo, vive mais um pouco a sua experiência nesse chão. Depois, quando você realmente cansar, você não precisa mais vir até mim. Abre um espaço em qualquer lugar e entregue esse manto que eu te dei. Então, assim foi feito. Nyanderovussu desceu e continuou a cantar. Cantou durante muito tempo, cantou muitas coisas. Muitas vidas nasceram. E as vidas que foram nascendo foram fazendo amizade umas com as outras e também com Yander Ovusu. Até um dia em que ele disse, agora eu me vou. Abriu um espaço numa clareira na floresta, entregou o manto que a Mãe Terra havia lhe dado nesse espaço e ficou somente o seu espírito. E voou e se transformou no sol. Esse sol que nós vemos hoje é Yander Ovusu, nosso primeiro ancestral.
Lindo, né? Fiquei com você. Muito bacana, né? Nós temos várias... Poxa vida, várias coisas. Se nós pegarmos a mitologia egípcia com as características próprias, ela não vai distanciar muito dessa realidade. Se nós pegarmos a mitologia romana, a mitologia grega, antes e assim por diante. Ou seja, nós vamos perceber uma coisa curiosa, esse fenômeno que cada um constrói e apresenta uma representação própria, uma manifestação própria, um jeito próprio de ser, que é o dado fenomenológico que ali vai se dar. Que até aqui, tudo bem. Agora, algo para extrair, que eu penso que poderíamos e gostaria de usar de toda essa poesia para refletirmos como filósofos clínicos de consultório. Quando a gente quiser saber sobre, eu pus aqui os nanã, sobre a palmeira, na filosofia clínica a gente tem que fazer o quê? Tem que entrar lá na palmeira. Ainda que lá na palmeira nós vamos levar a gente, porque não tem como a gente ficar fora, nós temos o nosso próprio mundo. Mas o filósofo clínico, se ele vai tratar da palmeira, ele tem que entrar e conhecer a palmeira. Ele precisa levar com profundidade, de verdade, e ver nas entranhas da palmeira o máximo que ele conseguir aproximar. É claro que ela também, a palmeira, não vai conseguir traduzir muitas coisas, outras coisas vão ter que enraizar, aprofundar. Mas o filósofo clínico, ele precisa fazer esse movimento. É o que nós poderíamos chamar, no bom sentido, de uma recíproca de inversão. Permitir-se ir até a realidade do outro sem nenhum tipo de julgamento, absolutamente, para se fazer. E depois, de repente, aqui também, né, a onça, não foi isso? A onça, uma outra coisa tanto quanto curiosa. E para conhecer essa realidade, ele teve que ir lá. Ele teve que fazer a experiência das patinhas, digamos assim, né, e aquele contato. E parece incrível, mas se a filosofia clínica vir a perder, e assim por diante, depois também ele fez um outro caminho, ele entrou na rocha. E ele se sentiu rocha, parte da rocha. E é desta, digamos, rocha que a Mãe Terra possibilita que ele, então, ali dentro do mito, tão curioso, tão próximo, até como gênio bíblico da tradição judeu-cristã, não é? Do barro, sopro. Olha que coisa tão próxima, que fenômeno curioso dentro da realidade, né? Da fenomenologia da religião, por exemplo, dado religioso. Mas quando ele vai adentrar, e ali então vai começar a perceber ainda mais profundamente o que precisa de fato ser. Tá. Até aqui, muito bem. Então, como uma realidade que eu penso que, se nós, como filósofos clínicos, perdermos, aspas, a paixão, no bom sentido, perdermos a paixão de ouvir o outro com propriedade, com profundidade, e ter a coragem de se desafiar e até o mundo do outro, se nós perdermos isso, talvez não haveria razão de ser a própria filosofia clínica, porque é imprescindível o conhecimento. Não são as nossas regrinhas, as nossas receitas, nós sabemos disso por filósofos clínicos. Mas isso muitas vezes nos tenta no consultório. E isso muitas vezes nos persegue no consultório. A tentativa de passar para o outro aquilo que eu acho, que eu penso, e não aquilo que eu entendo a partir do que se manifesta nele, das mais variadas formas. Dos tópicos determinantes, dos conflitantes, do que precisa ser feito, do modo delas ser em torno de tudo isso, né? Então, ainda que apresente qualquer coisa. Mas vejam, aqui, para pegarmos alguns dados mais próximos, vamos fazer o seguinte. Deixa eu segurar aqui, fica melhor. Não é tudo isso não, aqui está o mito todo. Não se preocupe. Mas vejam, Vamos pegar um dado muito curioso aqui. Olha, de repente a representação de uma pessoa é comum, muitas vezes no consultório, o tópico então ser determinante. E ele, quando se trata de religiosidade, é comum ele dialogar com ou não. Pode ser dialogar, pode ser nos dialogos do tremendo. Ele dialogar, por exemplo, a partir de uma realidade do tópico sim. Ele construir uma representação, uma maneira de ser, um prejuízo, tá? E dentro desta realidade, deste prejuízo, ou talvez até de elementos axiológicos, eles brigam muito, eles aparecem muito no consultório. A representação associada a prejuízo, a axiologia, elas dialogam e muitas vezes também não dialogam. E ali se olhar esta aproximação, assim como foi feito com o primeiro ancestral lá no mito, para percebermos essa necessidade, né? Então, um fator curioso, vejam, falando em fenomenologia, a fenomenologia, ela veio de algum fato que gerou o fenômeno, ou o fenômeno gerou o discurso? Como entender isso? Seria possível? Uma coisa curiosa. A fenomenologia e religiosidade. A religiosidade, através das religiões, elas tentam produzir em nós, por exemplo, um universal, não é? Através de suas regras, de suas normas, de seus valores, como conhecemos. E estabelece, por herança em muitos de nós, prejuízos, não é isso? Mas isto que está estabelecido como sendo concreto, que gera em nós uma representação pessoal. Este que nos ofereceu isso como elemento para todos, um termo universal, que é vivido de forma singular. Aquele que universalizou, ele universalizou a partir de um fenômeno de si, e que todos nós acatamos como sendo, como que é isso? Quantas vezes uma estrutura religiosa propõe uma religiosidade que se manifesta em cada um, e que muito longe está daquilo que a pessoa entende para ela mesma. Observe quando a gente fala de dado de religiosidade. No consultório, muitas vezes, a gente vai ao singular, tenta considerar cada um. E muitas vezes, fora do consultório, a gente faz um movimento de universalização do termo. Todo religioso tem que ser de determinada maneira. Quantas vezes uma pessoa chega no consultório e ela quer ser em tipo espelho, por recíproca de inversão, ela tem que ficar imitando alguém. E você sabe que ela fala, para alguns imitar alguém em forma de espelho, fazer uma recíproca, isso não é um problema, mas para alguns é tremendamente penoso, mas ela tem que seguir alguém. E aquilo é simplesmente destruidor dentro dela. Como nós vamos perceber? Claro, historicidade, aquele processo todo que nós já sabemos. Mas isso é comum no consultório. São coisas interessantes para considerarmos, né? Outra realidade, olha, esta aqui no consultório é muito interessante quando se trata de fenômeno religioso. Não são poucas as vezes que deparo com isso, e certamente vocês também, ou outros que estão caminhando irão se deparar. A pessoa tem lá um determinado conhecimento religioso e uma religiosidade. Então, um dado epistemológico, ele tem um movimento próprio existencial dele dentro daqui. E ela simplesmente se fecha de uma tal maneira que qualquer coisa que você possa vir a tentar apresentar para ela que dê um salto, ela está precisando daqui,
Porque ela presa com uma armadilha conceitual naquele conceito e você quer oferecer mais dados.
E a situação, a armadilha é tão determinante nela,
que ela não consegue dar o passo que clinicamente seria importante que desse, por causa então de uma armadilha conceitual. Vocês entenderam? É uma coisa comum, né?
Então, como que seria? Você, a pessoa tem algo que está tão,
vamos imaginar assim, dogmatizado dentro dela. De uma tal maneira, tão dogmatizado, e aquilo não é bom para ela. Mas para ninguém, não, para alguns é ótimo. Quanto mais ela viver aquela dimensão de dogmatismo que vai orientá-la, e não há problema, mas para alguns isso é penoso, e de repente ela tem que vivenciar. E ela fica um tanto quanto presa dentro daquela realidade. Isso é uma coisa curiosa. E a própria armadilha conceitual impossibilita que ela se abra epistemologicamente a um novo conhecimento, e aquele novo conhecimento construir novas vizinhanças, e aquelas vizinhanças abrir um novo paradigma, uma nova visão e uma nova representação de mundo e tudo mais a partir do dado da religiosidade. Então ele se fecha e assim por diante. São coisas curiosas. Que se observa muito. Né? Vejam elementos curiosos dentro da religiosidade. Mas a religiosidade sempre gera benefício, não gera? Sim ou não? Sim e não, não.
Teoricamente.
Quem que vai determinar se gera benefício ou não? A própria pessoa, que nem ela muitas vezes, né? Mas aí, porque muitas vezes ela pode deixar, mas é o dado que está lá na estrutura dela que vai apresentar, que muitas vezes o próprio filósofo vai esclarecendo que aquilo que ela pensa que é um benefício e é um, digamos, um dano. Mas religiosidade sempre gera benefício. Engano. Seríamos filósofos clínicos desavisados, não é?
Seríamos filósofos clínicos desavisados, não seria possível qualquer coisa assim.
Pode observar, por exemplo, vamos pegar lá um casal que se aproxima e o elemento de conflito é o quê? A religiosidade. Mas como poderia? Depender da representação, dos prejuízos, da herança que cada um tem, não é? Dos valores que cada um carrega. Ainda que seja, digamos, lá de uma mesma denominação, para facilitar um pouco. Porque muitas vezes acaba gerando problemas maiores ainda. Outras vezes não. Depende muito. Mas, aquela composição que cada um tem, quando cai no campo da fenomenologia, da religião que habita cada um, eles normalmente se divergem, brigam, ficam lá discutindo um com o outro, um tempo.
Quem atua no consultório já não viu isto?
Inúmeras, mas como que pode? Deus que une, Deus que é Cristo, a religião deve fazer isso, a religiosidade tem, e gera uma divergência tremenda na relação.
Olha, a estrutura de cada um é tão distinta que ela é mesmo, mas muitas vezes é discrepante um em relação ao outro, fica muito longe, não permite diálogo,
ainda que seja um dado religioso. Não dá diálogo.
Quando penso em buscar o dado religioso, penso, vamos buscar bem. Um dá mão, braço assim para o outro, não sai para o outro falar,
para buscar a experiência do que ele entende como uma realidade religiosa. E eles vão tentando se unir, e quanto mais eles se unem, buscam a possibilidade de se unirem nesse aspecto, mais se distanciam. Quantas vezes um dado religioso, a pessoa diz assim, bom, a partir do momento que me converti, tudo ficou bom, né? Agora, e ali foi que o problema nasceu, e a coisa, ali as brigas nos membros da família, os amigos que tinham já não tem mais, um outro problema. Aqui, um parente da experiência de São Paulo. São Paulo é uma pessoa curiosa, né? Que vai aparecer lá aqui dentro da cultura judeu-cristã, e vamos imaginar ali, São Paulo lá aparece como perseguidor de cristãos, aquela coisa como lemos nos Atos dos Apóstolos, não é assim? E quando sai para Damasco, uma experiência de conversão. Fala, bom, agora que ele se converteu, assim ficou bom. E ficou. Pode pegar lá. Ele foi para Jerusalém, então foi anunciando uma nova proposta, um novo jeito, e arrumou briga com todo mundo.
Até, está lá no livro do Atos dos Apóstolos, até que acontece uma coisa muito curiosa. Depois um dia ele diz para ele, Paulo, meu querido amigo, faz assim, vai para a sua terra, fica lá um períodozinho, né? E depois, quando um amigo nosso te chamar, aí você sai para as suas pregações, para a sua missão apostólica, disse para Paulo. E aí, disse Paulo foi. E lá nos Atos dos Apóstolos diz assim, e Jerusalém ficou em paz. A conversão dele teve briga em um primeiro momento. Por quê? Porque na verdade, se for analisar em 30, com a posição que ele tinha e com o novo que veio, não habitava bem na estrutura de pensamento dele. Ele não sabia dialogar com aquela novidade e ele foi arrumando isso. E depois lá, Barnabé, então os apóstolos chegam à conclusão e mandam Barnabé lá para levá-lo para sair em missão. 10 anos depois. Olha que coisa curiosa. Quando então a vizinhança estrutural, com a nova proposta que vinha e tudo aquilo, começou a habitar bem nele, ele foi aprendendo a dialogar, perceber as coisas diferentes, não fazer com que todo mundo pensasse como ele. Quando ele assumiu uma postura dialogante, nem sempre, né? Paulinho é meio lascado, né? Quando ele deu uma brechinha para um diálogo um pouco maior, começou a aparecer um pouco a filosofia aqui, né? Uma brincadeira aqui, né? Então ele ganhou um espírito diferente. Mas veja, então é muito curioso também navegar nos prejuízos, achando que se tratando de coisa religiosa, sempre é bom, sempre é positivo, sempre vai funcionar e vai evitar bem. Engano. Né? E quem vai determinar isso? O filósofo Plínio? Claro que não. A configuração, a estrutura de pensamento da pessoa. Haveriam possibilidades, exemplos, daríamos para entrar em muitos exemplos, das mais variadas formas. Aqui pensei em apenas alguns, porque também a hora já se faz adiantada. Mas eu gostaria de fazer algo, muito curiosamente, que creio que todos conhecem, porque está em livros, depois podemos conversar um pouquinho, né? A oração de Nietzsche ao Deus desconhecido. Não é? Que coisa. Isso aqui, a mim particularmente, emociona. A primeira vez que eu fiz a leitura dessa oração, que Leonardo Boff traduz e outros falou, comentou muito, já deu temas, inclusive, sobre esse assunto, eu simplesmente me emocionei no momento. Porque é algo que está para além de qualquer dado institucional, está para além daquelas medidas que travam, prendem, não que muitas vezes não seja necessário, não vamos entrar para muitas pessoas assim, para outras não. É algo que nasce de um movimento interno, de uma compreensão de vida que foi ganhando todo lá um amadurecimento e que nasce de uma representação única, muito única, muito própria, lá nos tempos avançados de sua vida, né? Aquele que foi por quase 100 anos taxado como quem matou a Deus, não é? O Deus do século XIX, daquela metafísica e da realidade que ele vivia, talvez tivesse que morrer mesmo, né? Não sei. Talvez tivesse que morrer. Mas vejam que coisa muito interessante, né? Que ele vai dizer assim. Então vamos ouvir. Oração ao Deus desconhecido. Antes de prosseguir no meu caminho e lançar meu olhar para a frente, uma vez mais elevo só minhas mãos a ti, na direção de quem fujo. A ti, das profundezas do meu coração, tenho dedicado altares festivos, para que em cada momento tua voz me possa chamar. Sobre esses altares está gravado em fogo esta palavra, ao Deus desconhecido. Eu sou teu,
embora até o presente me tenha associado aos sacrílegos. Eu sou teu, não obstante os laços me puxarem para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir-te. Eu quero te conhecer, ó desconhecido. Tu que me penetras a alma, e qual turbilhão invades minha vida. Tu, ó incompreensível meu semelhante, quero te conhecer e a ti servir. Depois de tanto tempo, de um processo todo teológico que ele tinha e tantas coisas mais, né? Olha lá na síntese, olha como ele se apresenta, como aparece para ele aquele, o incomensurável, assim como ele vai entender, né? E quantas vezes algo assim está dentro de uma pessoa e que nós no consultório podemos correr o risco de fazermos morrer algo ou nascer algo que não deveria ter nascido nunca, pela estrutura do pensamento. Ah, mas nós vivemos numa sociedade que precisa de religiosidade. Não sei, para algumas pessoas. Agora, a religiosidade e a representação que cada um tem, e aqui eu gostaria de encerrar a parte, deixando claro, isso é importante para nós. Quem determina isso é a historicidade da pessoa, com os enraizamentos devidos e todo o trabalho que fazemos. Quem determina isso é a historicidade. Não? Poderá. Os dados de representação. Tópico 1. Associado em uma conversação com os prejuízos, com elementos axiológicos. Nesse campo, nada a ter se tratar na vida da pessoa. O tópico, por exemplo, esses tópicos poderão não ter peso subjetivo na manifestativa, não teria porque a representação. Algumas pessoas, se todos nós temos um parecer de alguma coisa, mas a representação tem que ter importância. Ela tem que ter importância na manifestativa. Por que que ela? Mas todos temos uma fenomenologia. Tudo bem, mas ela tem que ter importância. Vocês querem ver uma coisa muito curiosa? Eu vou pegar um dado aqui que, quando estávamos chegando em Madrid, né, no momento que o avião pousou em Madrid, uma coisa muito curiosa. De que valeria a nossa compreensão, a nossa representação de mundo sobre aquele avião que estava para pousar? De que valeria a representação do piloto naquele momento? Ele não estava sendo regido por esse foco. Estava regido por uma estrutura de raciocínio, por uma física, por equipamentos, por outras coisas assim, que não diz respeito. Não alteraria nada eu pensar uma coisa ou outra sobre o pouso do avião, ou sobre o céu, ou sobre a terra. Porque, neste momento, esse tópico não vai funcionar, porque ele é regido por uma técnica que parte de questões epistemológicas, de raciocínio, de física e tantas coisas mais, outra forma de conhecimento. Assim também no consultório, não é porque todos temos, então, uma fenomenologia, uma representação de mundo único, uma tradução de mundo de uma forma bem pessoal e única, que ela precisa ser considerada. Nem pela pessoa e nem pelo filósofo clínico. Mas o andamento da clínica é que mostrará a determinação, a implicância, onde pesa ou não, o choque tópico que tem, movimentos autogênicos, o que isso altera. Bom, abriríamos aqui para uma dialogação com muitos tópicos, mas aí seria chover no molhado também conosco aqui, né, dentro da concepção da filosofia clínica, como entendemos. Tá bem, pessoal? Então, podemos... se quiserem, conversar um pouquinho, se tivermos tempo para isso.